menos negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Acima de mim, esse negócio de dizer que por causa da gasolina vão cair as rendas do Maraco, aqui é papo furado, neném. É, eu tiro por mim. Olha que eu trabalho aqui em pé o dia todo, de segunda a sexta. Moro lá, lá onde o vento faz a curva. Mas se o Mendo joga, eu tô lá. Olha, eu vou te dizer mais, maninho. Quem gosta de futebol vai ao Maraca de a pé, de ônibus, de patinete, até de carrinho de mão. Mas não falta. Já sei, já sei. Pode, pode parar. Você vai dizer que se televisionar os jogos, a renda cai. Ô, oh, pra cima, cai nada, neném. Cala essa boca, tu não sabe, tu não entende, não manja do negócio. Quem é que podendo ver o Zica ali, no gramado, em carne e osso, vai se conformar em ver o Galinho em preto e branco? E desse tamanhinho? Ah, peraí, sem essa. Ô, oh, Leãozinho, deixa isso pra lá. Epa, peraí. Dá licença, o coronel parece que pegou no sono. Olha lá, deixou a cabeça cair em cima da mesa. Opa, me dá licença, eu vou até lá acordar o velho. Afinal, aqui é um dos fregueses mais antigos e sempre dá aquela aguja, hein? Dá licença, eu venho já aí. Coronel, coronel, o senhor pegou no sono? Coronel, opa, será que tá passando mal? Coronel!
Nossa! Socorro, gente! Socorro! O coronel parece que o coronel está morto!
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Aviso da Morte. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Interessíssimo amigo, sou eu, Minoro.
Ah, o que é, Minoro? Pensei que você tivesse subido para Teresópolis.
Não, eu ia subir não, mas amanheceu um dia tão bonito aqui que eu resolvi ficar no Rio, curtindo o sol de verão, não?
Muito bem, e é que devo a honra do seu telefonema no domingo de manhã?
Pois é, eu telefonei para isso, né? Que estava aqui no bar tomando refrigerante e estava apreciando o movimento quando aconteceu uma coisa esquisita, ilustre amigo.
Eu sabia, você parece que vive farejando problemas para nos envolver. Qual é o caso?
Acontece que um senhor soube que ele é coronel reformado, sabe? Ele frequenta sempre esse bar aqui. E acaba de cair da cadeira que culpava. Tá morto, eu acho.
Não, espere. Com o calor que está fazendo, pode ter sido um ataque cardíaco, insolação ou alguma coisa assim, né?
É, pode ser, mas eu vi uma coisa suspeita pouco antes dele ser sacudido pelo garçom e cair da cadeira.
Uma coisa suspeita? O que foi?
Ah, o seguinte, ele estava sentado, não? Então um rapazinho fardado se sentou do lado dele, ofereceu um jornal. Pediu também água de coco, que era para o coronel estava tomando assim, não? Depois, enquanto o velho militar passava óleo no jornalzinho, eu reparei que o rapaz trocou o coco que tinha sido servido pelo que o coronel tinha na frente dele. Logo depois levantou-se e foi embora.
Você tem certeza, Minoro?
Absoluta. Se o nosso amigo quisesse ter trabalho de vir até aqui...
Está bem, Minoro. Diga onde fica o bar que eu irei logo.
Aqui, Copacabana. Toma nota aí, toma nota. Aí, por Teferone, fica difícil dizer o nome. O bar fica na esquina da...
Parou com o pessoal da polícia, meus amigos?
Sim, Minoro. Você estava certo. Ao que tudo indica, o velho militar foi envenenado. Aquele lado da calçada foi interditado. Olha, os peritos estão tirando fotografias e recolhendo restos da água de coco espalhada sobre a mesa e pelo chão para exame.
E o meu amigo vai tomar conta do caso?
Bom, em princípio farei uma investigação de rotina. Depois... Bem, depois veremos.
E hoje, por onde o Luiz amigo pretende começar, não?
Por onde?
Sim.
Por você.
Vai começar por mim? Por quê? Mas...
Sim, Minoro. Fiquei impressionado com o tal rapaz fardado que sentou-se à mesa ocupada pelo morto. Fale-me dele, sim.
Bom, o rapaz que eu falei?
É.
Por Teferone?
Isso.
Esse era da organização dessa... Essa organização, como é que chama? Não, como é que chama? Como é que chama essa organização que... A organização que o rapazinho pertence?
Eu que vou saber?
Oh, mas peraí, eu vou perguntar para o garçom, não? João Maneco?
Não, sim, senhor, mais alguma coisa?
Não, nada, é só informação, não que precisa.
Não.
Aqui, esse é meu ilustre amigo, inspetor Santo, no departamento de polícia judiciária, não?
Opa, fácil, conheço muito de nome, um prazer, hein?
Igualmente. Minoro estava dizendo que um rapaz fardado sentou-se ao lado do morto. Você sabe alguma coisa a esse respeito, Maneco?
Bom, que... sim, é verdade, né? Um rapazinho com farda do Exército da Salvação. É isso mesmo, agora eu recordo. Eu vi o rapaz chegar e se aproximar da mesa onde o coronel estava. Ofereceu um jornalzinho e sentou-se, né? Logo depois eu fui chamado e o coronel pediu que eu levasse água de coco para o rapaz.
E quando você se aproximou, ouviu o que conversavam?
Não, senhor. Eles ficaram calados, né? Olha aqui, o rapazinho tinha um ar assim esquisito, parecia nervoso, amedrontado, baixou a cabeça. Eu quase não pude ver o rosto dele, né? Eu sei apenas que por baixo do boné apareciam os cabelos longos e vermelhos, né? Ah, outra coisa também.
Sim?
O rapaz, né? Esse rapaz que estou falando, ele usava luvas brancas.
Luvas?
É, sim, senhor.
Com um calor deste?
Eu também estranhei.
Estranho, né? Estranho mesmo. Só isso? Não se lembra de mais nada?
Olha, não, senhor, não lembro.
O morto costumava frequentar sempre esse bar?
Sim, quase todo fim de semana, né? Chegava aqui por volta das 9 horas da manhã, sentava sempre naquela mesma mesa, pedia água de coco gelado, olhava assim em volta, né? Tirava o chapéu, brincava com uma ou outra criança que aparecia por aqui, né? Depois lia um jornal. Ficava por aqui até quase 11h30. Senhor muito educado, muito simpático, né? Era coronel reformado.
Uhum. Muito bem. Sabe como se chamava?
Agora o senhor me pegou, sabe? Tá aí uma coisa que eu nunca perguntei, né? Eu sei apenas que era coronel. Era assim que eu chamava, né?
Faz muito tempo que o coronel frequentava este bar?
Talvez um. Deixa eu ver, um ano se tanto. Sabe, ele apareceu, tomou água de coco, conversou um pouquinho, e desde então vem sempre aqui, né? Às vezes até mesmo com chuva ele aparecia, sabe?
Sempre pela manhã?
Bem, eu trabalho até as 3 da tarde. Eu só vi o coronel, só vi aqui por aqui, na parte da manhã. Agora, se vinha também na parte da tarde, só perguntando o pessoal que do outro turno, né?
Tá certo. Muito obrigado. Pode ir.
Pô, tá. Com licença.
Então, ilustre amigo, o que é que a ilustre amigo acha?
Eu acho que vou procurar o jornalzinho que o coronel recebeu das mãos do tal rapaz do Exército da Salvação. Estamos adiantados a alguma coisa, Minoro? Já sei como se chamava o morto e onde morava. Na carteira que ele trazia, tinha identidade e cartões de visita. Era realmente coronel reformado e chamava-se Aristides Lima Pedroso. Morava nas Laranjeiras.
Chama de coisa esquisita, não? Morava nas Laranjeiras, a vinha tomava de coco Copacabana?
Deve haver alguma explicação para o fato. É verdade, encontrei o jornalzinho. Aqui está. Mas parece que é uma publicação antiga. Vamos à casa do morto. Talvez lá encontremos uma explicação para o caso.
Isso.
Acreditar. Papai saiu de casa tão bem disposto. Beijou-me na testa, como sempre fazia, e disse que viria para o almoço. E agora? Agora é uma notícia dessas. Oh, meu Deus, isso é terrível.
Procure controlar, Sr. Peter. Sei que foi um pouco de golpe, mas precisamos de sua ajuda.
Eu sei. Mas papai era um homem saudável. Não tinha nada no coração. Na semana passada fez um exame completo e o doutor Mendes deu-lhe os parabéns por ele estar em forma. Oh, meu Deus, eu não compreendo.
Senhorita, eu não posso garantir, mas temos suspeitas de que seu pai foi assassinado.
Assassinado? Mas não, por quê? Quem faria uma coisa dessas? Meu Deus, papai não tinha inimigos. Ele era querido por todos, um como poucos. Ao reformar-se, deixou inúmeros amigos em todas as classes armadas. Que eu saiba, jamais teve um atrito, uma discussão.
Para um homem como seu pai ser assassinado, é preciso que exista um inimigo oculto.
Mas não, o papai não tinha inimigos.
Isso é que você pensa, Arlete.
Dona Ana, a senhora estava ouvindo?
Cheguei agorinha mesmo. Há tempo de escutar o que você dizia.
Dona Ana, este é o... É o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Ah.
Aquele senhor é amigo dele.
Muito prazer, meus senhores.
Igualmente.
Prazer é muito, não?
Então a polícia acha que mataram o pobre do coronel.
Pois é, eu acho um absurdo, dona Ana.
Pois eu não acho.
Dona Ana? Como pode dizer uma coisa dessas?
Eu sei por que estou dizendo. Então você já se esqueceu da discussão que o coronel teve mais esse endemoniado desse engenheiro da casa ao lado?
Ora, mas aquilo passou.
Não passou, não. O homenzinho ficou por conta quando o coronel disse que não vendia essa casa por dinheiro nenhum do mundo para ele botar abaixo e construir um espigão. Disse que o coronel não ia durar a vida toda e que quando ele morresse, talvez os herdeiros fossem mais sensatos. Aí... O coronel pegou a bengala e pôs o homenzinho no olho da rua. Eu nunca tinha visto o coronel tão irritado em toda a minha vida. E olhem que eu trabalho aqui há 30 anos, né?
Como é o caso, minha senhora? Se entendi bem, um engenheiro que é vizinho daqui quis comprar essa casa para demolir. E o coronel se opôs ao negócio.
Isso mesmo. O homenzinho tem topete. Imagina o senhor que disse, né, que já tinha até feito a planta de um grande edifício abrangendo a casa dele e essa aqui. Quis mostrar tudo ao coronel, mas ele não quis saber do assunto. Disse que a resposta era não e pronto.
O homem tem até a planta preparada.
Pois é. Eles já começaram a botar os tapumes na casa ao lado. Olha, eu acho que vão começar a demolir logo.
Ah, sim, é verdade, inspetor. Os antigos moradores da casa ao lado... Eram muito nossos amigos, mas com a morte da esposa, o marido desgostou-se, vendeu a propriedade e foi para um sítio em Minas. O novo vizinho não se entendeu muito com o papai. Eu creio mesmo que era por isso que o papai saía todos os sábados e domingos pela manhã e só voltava na hora do almoço. Antigamente, ele passava as manhãs jogando gamão com o Dr. Medeiros, nosso antigo vizinho.
E há quanto tempo ocorreu a desavença entre seu pai e o novo vizinho?
Veja, há alguns meses.
Quase um ano. Foi mesmo num fim de semana. E já na semana seguinte, o coronel vestiu-se, mandou tirar o carro e saiu. Desde então, saía sempre aos sábados e domingos pela manhã. Eu acho que não queria nem olhar para a cara do tipo daí do lado.
Muito bem. Sabem como se chama o novo vizinho?
A Ernesto, inspetor. Bem, pelo menos foi o nome que deu quando veio visitar papai.
está certo. Eu vou ter uma conversinha com o senhor Ernesto. Há mais parentes do coronel nesta casa?
A nora dele, a dona Leonor, está lá em cima. O filho, Rosalvo, anda por esse mundo de Deus batendo perna. Aquele só entra em casa para mudar de roupa ou quando está doente. Parece que tem espinho na casa que espeta ele.
Gostaria de falar com a nora do coronel.
Eu vou chamá-la. Você já ofereceu alguma coisa ao inspetor e ao outro moço, Arlete?
Oh, desculpem, eu me esqueci. Eu fiquei tão aflita.
Não, isso não tem importância, não. É, esse militar, sabe? Inspetor e Minoro, quando estão preocupados com algum caso, ele não sente fome e nem sede, não.
Com licença, eu vou chamar Leonor.
A senhora simpática, que posição ocupa na casa?
Ah, é uma velha empregada. Há muito que passou a fazer parte da família. Papai a tratava de igual para igual. O senhor sabe como é, né, inspetor? Dona Ana praticamente tomou a si a direção da casa desde que mamãe morreu. E foi sempre muito dedicada.
É, já não existem empregadas assim hoje em dia.
Ei, desculpe eu falar, mas existe sim, Luiz Amigo. Mas é que elas são tão bem guardadas pelos palatões, não, que ninguém conhece ela, não?
Oh, mas e vem, meu amor. Se me permitem.
Esteja à vontade, senhorita.
Com sua licença.
Pois não?
Queria falar comigo, inspetor. Eu fiquei tão abatida quando soube. Coitado de meu sogro, um homem tão bom. E o maluco do meu marido sabe-se Deus por onde anda. Ele nunca diz para onde vai. Como é que nós podemos avisá-lo?
Poderemos mandar noticiar pelo rádio e pela televisão. Seu marido poderá ouvir a notícia e voltará para casa.
Eu agradeceria muito, inspetor. Afinal, eu sou mulher, eu não sei resolver certos problemas. Eu fico tão nervosa.
Claro, é natural, não? Está casada com o filho do coronel há muito tempo?
3 anos, inspetor.
Uhum.
3 longos anos.
A senhora, desculpe, mas a maneira como fala...
Eu sei onde o senhor quer chegar. É verdade. Rosalvo não é o melhor dos maridos. Desiludiu-me muito cedo do casamento. Eu sou casada, mas... praticamente eu não tenho marido. Ele casou-se comigo por um dos seus muitos caprichos. Passados os primeiros dias da novidade, voltou à vida de solteiro. Fosse meu sogro um homem bom e compreensivo, a minha vida seria um verdadeiro inferno.
Compreendo. Diga-me uma coisa, a senhora sabe de alguém que tivesse interesse na morte de seu sogro?
Interesse?
Não, não, ilustre amigo, está querendo dizer, se a senhora sabe de alguém que lucrasse com a morte do coronel, não?
É isso mesmo.
Bom, mas de certo modo todos nós lucramos, inspetor. Meu sogro estava reformado do exército, mas tinha algumas propriedades bastante valiosas. Entre as quais esta casa, praticamente uma mansão e que remonta ao tempo de seus avós. Só esta propriedade vale uma fortuna. Certamente meu marido é o herdeiro e, como somos casados com comunhão de bens, eu também sou herdeira.
E a outra moça, a senhorita Arlete, também, não?
Arlete? Não, Arlete não.
Mas como não, senhorita? Senhorita não disse que senhorita Arlete não é também filha do coronel?
Não, a Arlete é filha de criação. Era filha de uma empregada que morreu, deixando-a órfã. Pelo que eu soube, a mãe de meu marido afeiçoou-se criança e criou-a como filha.
Realmente, eu compreendo. Mas não haverá um testamento, qualquer disposição concernente à senhorita Arlete?
Que eu saiba, não. Só quem poderá informar a esse respeito é o Dr. Casais, advogado de meu sogro. Se há algum testamento, por certo, está em suas mãos.
Dr. Casais?
Sim, Messias Casais.
Tentarei localizá-lo. E quanto ao vizinho da casa ao lado, então, o senhor Ernesto, eu soube que teve uma discussão com o seu sogro.
O Dr. Ernesto, ele pretendia comprar esta casa para demoli-la e, no seu lugar, construir um grande prédio. Uma espécie de shopping center. Meu sogro botou pela porta fora sem nem querer ouvir o resto do assunto.
E desde então, o Dr. Ernesto passou a hostilizar seu sogro.
Não, quem lhe disse isso?
Não, não, ninguém me disse, eu tenho certeza.
Não, mas enganou-se, inspetor. Nunca mais o nosso vizinho dirigiu a palavra a meu sogro. Sei mesmo que evitava encontrá-lo. Também pudera, né, meu sogro, com sua recusa, frustrou um grande sonho do outro.
Bom, quer dizer, um sonho que ia dar muito lucro, não?
É, tem razão, Minoro. Poucas pessoas sofrem tal desilusão sem odiar. Bom, eu creio que por enquanto é só. Não a importunarei mais. Compreendo que esteja abalada. Eu e Minoro vamos nos retirar.
Por favor, tentem localizar meu marido. Rosalvo precisa tomar todas as providências que o caso exige.
Pode deixar. Tudo faremos para localizá-lo. Faça bem, minha senhora.
Até mais, Miami. Com licença. Ai, ai. Uma casa maravilhosa essa, né? É. Olha só. Cheia de jardim, aves antigas.
Um palacete como já quase não existem outros em nossa cidade, Milor. A ganância dos homens vai derrubando todas as construções antigas e tradicionais para construir monstros de cimento armado e vidro Ray-Ban. Ai, até o ar aqui nesta pequena chácara é diferente.
É isso, tem razão, né? É um ar diferente mesmo, né? Tem ar assim de família tradicional, né? É quase não ter mais isso, né? Pode passar ali, Camilo, por favor.
Obrigado.
Isso, eu vou fechar a porta, né? Essa porta dá pra botar azeite na feijão.
Azeite, não precisa de óleo mesmo.
Faz muito barulho. Escuta ali, amigo, vai ser nessa casa talvez que mora o tal engenheiro, né?
Deve ser. A casa é bem menor do que a do falecido coronel. Mas mesmo assim tem bastante terreno.
Isso.
As duas propriedades juntas formariam uma área invejável.
Isso, vamos bater na porta.
Espera. Ah, aqui tem uma campainha aqui, ó.
Não, ah, isso. Esse trabalho, inspetor.
Ah.
Eu estava à sua espera mesmo.
O senhor é...
Ernesto Simas, engenheiro.
Ernesto.
O homem que todos apontarão como suspeito número um pelo assassinato do coronel Aristides.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Aviso da Morte.
Por que o senhor julga que todos o terão em conta de suspeito?
Porque com a morte de meu vizinho, talvez eu consiga convencer o filho a entrar em acordo comigo. Eu quero essa área, custe o que custar, inspetor. Tenho todos os planos feitos. Plantas aprovadas e tudo mais.
É, não acha que se precipitou um pouco?
Rosalvo me deu esperanças de influir junto ao pai para a conclusão do negócio. Eu imaginei que realmente conseguisse tal coisa. Agora, bem, se não conseguir comprar a casa do coronel, meus planos vão por água abaixo. Isso sem falar no prejuízo que terei.
E por esse motivo o senhor assassinou seu vizinho.
Ora, inspetor, esses métodos já não se usa mais.
Que métodos?
Esse de fazer uma acusação a queima-roupa para quebrar a vigilância do suspeito. Não. Eu não matei o coronel. Aliás, não saí desta casa durante toda a manhã, como poderão atestar alguns dos operários que estão construindo o tapume dos fundos de meu terreno. Estive vistoriando os trabalhos.
O senhor pode não ter cometido o crime pessoalmente.
Paguei alguém para matar o coronel? É possível. Olhe que vontade não me faltava, não, inspetor. Mas eu sou um homem de princípio. Jamais passaria por minha mente uma ideia dessas. Não, inspetor, não fui eu. O senhor terá que ir procurar o seu assassino, se é que houve um assassinato, em outro lugar.
O senhor é muito amigo do senhor Rosalvo?
Rosalvo frequenta o mesmo clube que eu. Jogamos quase sempre juntos. Um homem inteligente e alegre. Sabe desfrutar as coisas boas da vida.
Quase sempre, quem não sabe ganhar, sabe desfrutar.
Como disse?
Não foi nada, eu pensei alto.
Ah.
Ora, muito bem, eu acho que o senhor não nos pode mesmo ser útil. Vamos embora, Minoro?
Isso. Como ilustre amigo quiser, não?
Ah, é verdade. Eu encontrei este jornalzinho sobre o muro de sua casa. É seu?
Uma publicação do Exército da Salvação? É, talvez seja meu mesmo. E não sei como veio parar aqui fora.
Não veio. Eu o trouxe.
Ah, sim.
E usando meus métodos ultrapassados, consegui descobrir o que queria.
O que, inspetor?
O senhor tem em sua casa números do jornalzinho que foi encontrado junto ao cadáver do coronel.
Uhum.
Vamos embora, Minoro. Meus métodos não são assim tão antiquados. Sempre resultam em alguma coisa.
Não, mas espera, inspetor. Eu posso explicar?
Não. Faça bem, senhor Ernesto.
Mas eu...
A coisa se explica por si só. Vamos, Minoro.
Vamos.
Eu sou o Dr. Messias Casais e era, na verdade, advogado do coronel Aristides. Mas o que é que há?
O senhor já teve notícias da morte de seu cliente, não é?
É, acabei de saber através da televisão. Parece que estão à procura de Rosalvo, aquele desmiolado. Olha, inspetor, eu confesso que foi um choque. Mas não disseram de que morreu o coronel. Coração?
Ainda não temos certeza, mas... suspeita-se de crime.
Crime?
É.
Mas crime cometido num bar de Copacabana, no meio de tanta gente? Impossível.
Não afirme com tanta segurança, Dr. Messias. Os criminosos, dia a dia, desenvolvem mais e mais seus métodos. Embora ainda não tenha em mãos os resultados das análises do laboratório, suspeito que seu constituinte foi assassinado.
Mas quem faria tamanha maldade, meu Deus?
Está aí uma pergunta que talvez o senhor nos possa ajudar a responder.
E eu? De que maneira?
Não sei. Por acaso o coronel não fez um testamento, não tomou algumas providências para o caso de sua morte? Ele parecia ser um homem organizado.
Quanto a isso, ele era. Anos e anos de vida militar acostumam um homem a ter a sua vida particular também, sob rígida disciplina. O coronel era um homem previdente. Seus negócios estavam rigorosamente em dia e todas as possibilidades previstas.
Nesse caso, ele fez realmente um testamento?
Fez mais. Passou uma de suas propriedades para o nome daquela jovem que criou como filha. Ela tem sua renda própria e não ficará ao desamparo com a morte do coronel. Deixa também uma pequena propriedade para a velha criada da família, a dona Ana.
E quer mais?
O resto passará às mãos do filho e único herdeiro por lei.
A Casa das Laranjeiras também?
Bem, peraí. A Casa das Laranjeiras é um problema que eu não estou autorizado a discutir, a não ser 7 dias depois da morte do coronel.
Como é que o senhor falou? Só 7 dias depois da morte do falecido defunto é que o senhor pode falar a respeito daquele palacete?
É verdade.
Esquisito.
Eu lamento, mas foi exigência do próprio coronel. Ele aqui para nós... parece que desconfiava de alguma coisa ou de alguém com respeito à casa. Ele tomou algumas decisões e exigiu que eu guardasse segredo até 7 dias depois do seu falecimento. Eu até fiz caçoada com ele, sabe? Disse que ele dera para misterioso depois de velho. Ri muito, mas o coronel me olhou de um modo estranho e me disse que tinha recebido um aviso de morte.
Um aviso de morte?
Foi o que ele disse na ocasião. Eu não liguei. Depois, bem, hoje o tempo passou, eu esqueci o assunto. Olha, francamente, eu mesmo não sei porque agora lembrei do fato.
Talvez seja porque o senhor, assim como eu, também acredita na versão do assassinato do coronel.
Assassinato? Impossível. Quem teria interesse na morte do velho? Um homem capaz de matar uma moça?
Muitas vezes os inocentes e puros são sacrificados pelos malvados e ambiciosos.
Agora começo a entender o interesse da polícia na morte do meu velho cliente. Suspeitam, então, de que não foi morte natural.
Exatamente.
Mas não tenho certeza.
Logo teremos.
Pois eu gostaria de saber o que resolver a respeito. Eu tenho muito interesse no caso. O coronel não era só um cliente antigo, como também um amigo a quem muito eu prezava. Mas acreditem que Sinceramente, eu custo acreditar na hipótese de crime.
Tão logo obtenhamos confirmação ou negação de nossas suspeitas,
sim,
entraremos em contato com o senhor. Por agora, eu lhe agradeço as informações prestadas e passe muito bem.
Passe bem? Olha, eu estarei sempre às ordens.
Assassinado? Mas então... então ele estava certo ao falar do tal aviso de morte.
Eu não sabia de nada, eu juro que não sabia de nada.
Muito bonito. O coronel morto no Instituto Médico Legal e você de farra por aí.
Eu não estava em nenhuma farra,
não. Não minta, Rosalvo. No estado em que você se encontra, só nos resta tirar uma conclusão. Eu sou mesmo uma infeliz, maldita a hora em que me casei com você. Tantas juras, tantas promessas.
Ora, não me aborreça com suas lamentações.
Toma um café, toma. Ande. Pelo menos vejamos se melhora para falar com o inspetor quando ele chegar.
Inspetor?
Sim.
Inspetor? Eu não tenho nada que falar com ninguém.
Vai esperando. Inspetor Santos, vem aí. Eu já telefonei para ele avisando que você tinha voltado para casa.
Você é muito intrometida, dona Ana. Não tinha nada que tomar decisões. Afinal, eu acho que você não passa de uma criada.
Agora eu não passo de uma criada. Criada sem a qual vocês vão ficar. A única coisa que me prendia a esta casa era o coronel. E Arlete, naturalmente. Eu nunca me conformei com a sua vida desregrada, com o abandono e os sofrimentos que você dava a Leonor. Não demorou muito para você botar as unhas de fora. Então, para você, eu não passo de uma simples criada. É isso mesmo. Uma criada que lhe fez todas as vontades de menino mal criado. Uma criada que sempre foi amiga de seu pai e de sua mãe. Sou criada, sim, com muita honra. Pelo menos trabalhei para me sustentar. Não fiz como muita gente boa que eu conheço.
Pare com isso, dona. Pare.
O quê?
Rosalvo, isso é demais. Isso já passa da conta. Você não tem o direito de tratar dona Ana dessa maneira.
Desculpe, dona Ana. Eu estou nervoso. Eu estou com medo.
Com medo? Mas medo de quê?
Não sei. Me disseram que a polícia acredita que papai tenha sido assassinado.
E daí? Você tem alguma culpa?
Não tenho. Pra mim não possuo um álibi, né? Eu não posso provar onde estava. Essas coisas que a polícia exige, vocês sabem.
E onde é que você estava, Rosalvo? Por que somente agora de noite, nesse estado, regressou?
Eu saí de barco.
Saiu de barco?
Sim, eu saí com a lancha sem destino. Eu levei algumas garrafas.
E quantas mulheres?
Nenhuma, eu saí sozinho. Eu precisava ficar só, eu queria pensar.
Pensar? Coisa rara em sua vida. Pensar em quê?
Pensar em... Nada.
Já está melhor. Começou com os subterfúgios. Bom sinal.
Esse inspetor, como ele é, hein?
Um homem, como todos os outros. Dois braços, duas pernas, olhos, nariz e boca.
Não é isso, não. Ele suspeita mesmo de um crime?
Sim, suspeita.
Meu Deus, será possível?
Se é possível ou não, logo saberemos. Companhia, deve ser ele. Eu vou abrir. Acabe de tomar o seu café.
O Leonor, por favor.
O que é?
Fique ao meu lado, sim. Não me deixe sozinho com a polícia. Eles vão querer que eu explique coisas e eu... Por favor, fique comigo, fique.
Não, Rosalvo. Essa é a primeira vez desde que nos casamos que você pede a minha presença ao seu lado. Eu muitas vezes precisei de você e não encontrei a meu lado. Agora eu vou pagar na mesma moeda.
Leonor, volte, Leonor. Leonor!
Senhor Rosalvo?
Eu mesmo. Quem é o senhor?
Este é o inspetor Santos.
O outro moço é amigo dele.
Muito prazer, mas... Sente-se.
Com licença.
Fiquem à vontade. Se precisarem de mim, basta chamar.
Muito obrigado, dona Ana.
De nada.
Eu não sei de nada, eu não fiz nada, eu não tenho nada a ver com o caso. Eu sei que não vão acreditar em mim, mas eu estava passeando de barco. Eu bebi um pouco além da ponte e não sei de mais nada.
Antes de qualquer coisa, quero que o senhor seja a primeira pessoa a saber que seu pai foi realmente assassinado conforme suspeitávamos.
Deus.
Precisamos fazer-lhe algumas perguntas e das suas respostas talvez nasça a luz.
Assassinado.
O senhor sabe de alguém que tivesse motivos para desejar a morte de seu pai?
Alguém que... Não, eu já disse que eu não sei de nada. Eu não sei de nada.
O senhor parece saber de muita coisa. Não é à toa que ficou apavorado quando falei em assassinato.
Não, eu juro.
Senhor Rosalvo, o caso é muito sério. Seu pai foi assassinado. Envenenado, para ser mais exato. Alguém colocou um terrível veneno na água de coco que o coronel bebia num bar de Copacabana. Que foi crime, não resta a menor dúvida. E não sossegarei enquanto não descobrir o criminoso. Ou o criminoso.
Eu não sei de nada. Eu já disse que estava sozinho na lancha.
Não se trata disso. Trata-se de saber se o senhor conhece alguém que tivesse motivos... para desejar a morte de seu pai.
Pelo amor de Deus, Ventura, eu estou inocente em tudo isso. Se ele chegou ao ponto de cometer um crime, a minha única culpa foi jogar além do que podia.
Senhor Rosalvo, devia dinheiro a alguém por causa do... vamos dizer, do jogo?
Sim. Eu não vou levar a culpa por uma coisa que eu não fiz, né? Eu fui louco. Eu me apaixonei pelo jogo. Perdi muito. Eu estou com dívidas enormes que não posso pagar. Ou melhor, poderia sim...
Prossiga. Poderia sim. O senhor ia dizendo alguma coisa, né?
Não adianta mesmo eu tentar esconder, né? Sou um fracasso, um covarde, um miserável. Eu fracassei na carreira que abracei. Vivi sempre às custas de meu pai. Casei com Leonor pensando que ela era rica. Os pais dela estavam falidos. Eu comecei a jogar, jogava sempre mais. Não tenho saída, eu assinei papéis, eu tomei compromissos e agora ele me está imprensando.
Ele? Quem é?
Eu vou dizer o nome. Eu não sei o que vai resultar. Eu não posso continuar nessa vida de perseguição.
Então, mas pode dizer pra gente quem tá perseguindo esse senhor, não?
Ernesto. Ernesto Simas, o nosso vizinho.
O engenheiro que pretendia comprar esta casa.
Ele mesmo. Eu joguei, perdi. Eu devo uma pequena fortuna a ele. Ernesto estaria disposto a perdoar dívidas se conseguisse comprar esta casa para construir o shopping center que desejava. Agora, com a morte de papai...
Com a morte de seu pai, talvez seu amigo de jogatinas nunca vá construir coisa nenhuma. Se ele tinha tanto interesse em se apoderar dessa propriedade, e se seu pai era o único obstáculo existente à sua pretensão, talvez o senhor Ernesto tenha se encarregado de afastar o obstáculo.
O senhor não está querendo dizer que foi ele...
Talvez,
que...
senhor Rosalvo, talvez. É mesmo bastante provável.
Mas e agora? Como é que eu fico?
O seu caso veremos depois. No momento, vamos dar um aperto no provável assassino de seu pai.
O senhor não tem provas contra mim.
Nega que tenha estado acuando o senhor Rosalvo, um homem sem personalidade, presa do vício do jogo e da bebida, por causa de uma dívida de jogo.
Ele me deve, inspetor. Tenho documentos assinados. Posso cobrar. É um direito que me assiste.
Não nego o seu direito de cobrar o dinheiro que emprestou ao senhor Rosalvo, mas sei que o senhor emprestou esse dinheiro para forçá-lo a convencer o coronel a vender-lhe o palacete.
Um jogo como outro qualquer.
Sim, um jogo. Mas como o coronel não se deixou convencer pelo filho jogador e pusilânime, o senhor só viu uma saída. Uma vez morto, o coronel seria fácil manobrar Rosalvo. O senhor alcançaria seu intento?
E se foi assim, o senhor pode provar? Pode provar perante um tribunal que eu tive alguma coisa a ver com a morte do coronel?
Realmente eu não possuo provas, mas esteja certo de que eu as arranjarei, caso o senhor seja realmente o culpado.
Quanto a isso, estou sossegado. O senhor jamais conseguirá tal.
É o que veremos.
Pois veremos. E se era somente isso que veio fazer em minha casa...
Não, é preciso pedir que me retire. Já nada mais tenho a fazer aqui. E não suporto a presença de pessoas que se vangloriam da infelicidade alheia para alcançarem seus intentos. Homens como o senhor são a vergonha de uma sociedade decentemente constituída. Faça muito bem. Vamos embora, senhor.
Não.
Amigo, acha mesmo que o engenheiro mandou matar...
Eu tenho fortes suspeitas, Minoros, mas suspeitas só não bastam. Eu preciso de provas, e provas não existem.
Mas o que, que pretende invadir agora?
Eu não sei ainda, Minoro, mas alguma coisa me diz que deixamos de lado algo de muita importância.
Uma pista, não?
Sim, talvez uma pista. É aquela velha história, às vezes deixamos de ver um objeto que está aí à frente dos nossos olhos e vamos procurá-lo nos lugares menos prováveis de encontrá-lo.
Menino, eu tenho certeza de que mente privilegiada de Luiz Amigo não vai demorar em contar a solução, não?
Eu agradeço a confiança que você deposita em mim, Minoro, mas desta vez não sei, não.
Ok.
Vamos passar em revista todos os pontos.
Isso.
Bom, o coronel foi envenenado quando tomava sua costumeira água de coco num bar do calçadão de Copacabana.
Isso, certo.
Nada de suspeito até aí. O garçom Maneco disse que viu quando um rapaz do Exército da Salvação ofereceu um jornal ao coronel e sentou-se a seu lado.
Isso é verdade, não?
Disse também que notou alguma coisa estranha no comportamento do tal rapaz.
Não, quem disse, meu querido amigo, mas fui eu que notei que disse isso, não? O rapaz tocou o coco que estava na sua frente, pelo assim, o coco do coronel.
Isso mesmo, Minoro. Essa pista que estava escapando. O veneno foi posto no coco que o rapazinho pediu e depois trocou com o coronel. Foi, portanto, o tal rapaz do Exército da Salvação quem cometeu o crime.
Mas isso é espantoso, não? O rapaz do Exército da Salvação...
Quanto quero apostar, e como o rapaz nunca pertenceu ao Exército da Salvação, foi um truque usado para se aproximar do velho coronel.
Isso. Mas então quem será esse rapaz?
Algum marginalzinho pago pelo engenheiro para praticar o crime. Homens como Ernesto não vacilam diante de coisa alguma.
Mas o que é que o amigo vai fazer, então?
Bom, antes de mais nada, mandarei correrem as casas que alugam roupas para teatro, televisão e cinema. Saberemos se foi alugado um fardamento do Exército da Salvação a alguém.
Então, Luiz Amigo?
Falei com Dona Diva, uma velha conhecida que trabalha com material de teatro.
Isso, conheço.
Ela alugou uma farda do Exército da Salvação na sexta-feira à noite. A pessoa disse que devolveria na segunda, ou seja, ontem. E até agora não apareceu.
Mas ela não sabe o nome dessa pessoa?
Foi um rapaz de cabelos vermelhos e sardento. Deixou um cheque como garantia. Sem fundos, naturalmente. Um cheque falso. E no banco jamais tiveram um cliente com aquele nome.
Quer dizer, então, que nada feito, não?
Eu obtive um mandato de busca e apreensão. Iremos dar uma batida na casa do engenheiro.
Na casa do senhor Ernesto?
Ele mesmo. Pode ser que a fantasia alugada esteja escondida por lá.
Mas e não tiver lá?
Nosso trabalho terá de continuar de qualquer maneira, Minoro. Mas espero que encontremos a fantasia. Departamento de Polícia Judiciária?
Inspetor Santos?
Ele mesmo?
Aqui é Arlete, filha de criação do coronel Aristides.
Ah, sim, senhorita. O que é que manda?
Bem, eu estou muito preocupada, inspetor.
O que foi?
Aconteceu uma coisa que eu gostaria de lhe contar, mas só pessoalmente.
Com respeito ao crime?
Sim. Um programa de teatro, uma fantasia do Exército da Salvação.
Como disse? Exército da Salvação? Onde a senhorita está?
Em casa. Eu estou falando da extensão que fica na biblioteca.
Não saia daí. Iremos imediatamente.
Sim. Estarei à sua espera.
Até já.
Bem, creio ter arranjado do melhor modo. Que há? O que veio fazer aqui? Como entrou? Não! Onde estará? Onde?
biblioteca lendo.
Vamos até lá imediatamente. Se eu muito me engano, aquela moça está correndo um sério perigo.
Eu estou só em casa. Os criados foram dispensados. A Red fica sempre lendo lá na biblioteca. Venha. Engraçado. Está fechada a chave? Alete? Alete?
Senhorita Alete, responda. Abra a porta.
Alete?
Depressa, menor. Ajude-me a arrombar a porta. Vamos lá.
Eu também posso ajudar.
Pois não.
Eu não estou tão velha assim. Não.
Atenção, hein? Já! Já!
Vejam. Lá está ela caída. Está morta?
É bem possível. Não, não. Não toque em coisa alguma.
Pois não.
Marcas de mãos no pescoço, roupa rasgada, coisas tombadas. Houve luta. Um livro. Parece que a Red estava mesmo lendo. Um romance. Uma peça teatral de autor famoso. Espere, isso é uma pista. Uma excelente pista. Minoru, ligue para o pronto-socorro. Creio que a Red ainda pode ser salva. O criminoso precipitou-se. Ela ainda respira, embora muito fraco.
De que pista o senhor está falando, inspetor?
Da pista que nos levará ao criminoso.
Se é para insistir nas suas insinuações que me mandou chamar...
Chamei-os para dar a conclusão do caso, meus amigos.
O senhor descobriu o criminoso,
senhor? Sim, e quem é? Eu quero saber quem foi o miserável
que... Melhor que pare de beber. Vai nos dizer o nome do assassino, senhor?
Você, um silêncio, por favor. O criminoso usou um disfarce para se aproximar do coronel e ministrar-lhe o veneno na água de coco. Sabia que o coronel era míope e isso o ajudou a levar avante seu plano. Sabia também que o velho coronel tinha por hábito dar sempre uma contribuição para o Exército da Salvação. Toda vez que o coronel encontrava um dos rapazes daquela entidade pedindo contribuições ou vendendo jornais, abria a carteira e dava um óbolo. Por isso, planejou tudo muito bem. Aproximou-se da vítima, travestida em um rapazinho do Exército da Salvação, e ofereceu-lhe um jornal. Um dos muitos jornaizinhos antigos que existem em casa do Dr. Ernesto.
Já lhe disse que não tenho nada com isso. Quero um advogado.
Ainda não terminei. Uma vez cometido o crime, foi fácil ao criminoso desaparecer de cena para sempre. Na verdade, aquele rapaz não existia. Usava uma roupa alugada numa casa teatral. Mas cometeu um deslize. Não voltou para devolver a fantasia com medo de ser apanhado. Teve, portanto, que se desfazer da roupa em algum lugar. Ora, o fogo ainda é um bom negócio de destruição e o criminoso resolveu atear fogo à fantasia que usara. Mas acontece que a senhorita Arlette viu quando o criminoso tentava desfazer-se daquela prova de seu crime. Viu como? Pergunto eu. Muito simples. Pela janela da biblioteca, vê-se muito bem o quintal da casa vizinha.
Eu não estava em casa. Acabo de chegar e fui convidado a vir diretamente para cá.
Eu sei que o criminoso sabia que sua casa estava deserta. Por isso mesmo usou seu quintal para queimar a fantasia.
Uma pena que Arlette tenha morrido. Caso contrário, seria uma excelente testemunha.
A senhorita Arlette foi uma excelente testemunha. Foi atacada pelo criminoso, mas antes de perder os sentidos, conseguiu apanhar um dos livros da biblioteca do coronel. Uma peça teatral de autor brasileiro e famoso. Uma peça que acusa diretamente o assassino.
Uma peça? Qual é o nome?
Minoru, mostra a capa do livro.
Tá, pontinho, tá vendo aqui, ó. Leonor de Mendonça, de Gonçalves Dias.
Não, dona Leonor, não. Não conseguirá escapar. A senhora foi longe demais. Arlette não morreu, como a senhora julgava. Ela apenas perdeu os sentidos e ficou com as marcas de seus dedos na garganta. Ela será uma excelente testemunha.
Eu estou perdida.
Por quê, Leonor? Por quê?
Por ambição. Dona Leonor mantinha uma certa intimidade com o Dr. Ernesto. Queria que o sogro morresse para que esta casa fosse vendida e seu amigo conseguisse seu intento.
Eu não sabia de nada disso, eu juro.
E eu acredito. O senhor, como todas as outras pessoas que lidaram com Dona Leonor, jamais suspeitou de sua índole maquiavélica e perversa. O coronel, sim. Ele soube ler nos olhos da Nora o aviso da morte.
Eu fiz tudo por nós, Ernesto. Comprando a casa, construindo o shopping center que você desejava, seríamos ricos. Eu não precisaria aturar as bebedeiras do idiota do meu marido.
Pois o idiota do seu marido sabe que esta casa jamais poderia ser vendida. Papai fez um testamento no qual destina esta mansão a uma fundação de amparo ao menor no caso de sua morte. Aqui ninguém vai construir nenhum shopping center.
Mas as dívidas que você tem comigo...
Serão saudadas a seu tempo. E agora, rua! Eu aprendi a lição. Eu tenho que honrar a memória de meu pai. Rua! Inspetor, leve essa mulher para a cadeia, por favor!
A Rádio Nacional apresentou no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soberal, O Aviso da Morte.
O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.